Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba deste sábado, 5 de maio de 2018. Lembrando que esse programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br. Lembro que meu livro Israel versus Palestina, As Raízes do Ódio, segue à disposição na loja do Correio do Povo, Rua Calda Júnior 219, podendo também ser pedido pelo telefone 3216-1600, pelo e-mail atendimento@correiodopovo.com.br ou no site leitor.correiodopovo.com.br. No programa de hoje, vamos falar a respeito dos avanços nas negociações entre as Coreias e dos preparativos para o encontro de Donald Trump com Kim Jong-un. Das divergências entre os signatários do acordo com o Irã e a denúncia de Israel de que aquele país está desenvolvendo uma bomba atômica. A perspectiva de uma guerra comercial que pode acabar com a Organização Mundial do Comércio. Uma advertência para o Brasil: ou faz reformas ou mergulha na violência. Toronto, a grande atração turística do Canadá. E a ETA, que anunciou a sua dissolução, mas está sendo cobrada pelos crimes que praticou. A histórica cúpula entre as Coreias terminou com a promessa do presidente sul-coreano Moon Jae-in e do ditador norte-coreano Kim Jong-un de retirar todas as armas nucleares da Península Coreana com vistas a assinar um acordo de paz até o fim deste ano. O tratado, citado na cúpula, encerraria finalmente a Guerra das Coreias, iniciada em 1950 e que teve apenas um armistício firmado em 1953. Ou seja, até agora não há um acordo de paz. As Coreias do Sul e do Norte confirmaram seu objetivo comum de alcançar, por meio de uma completa desnuclearização, uma península coreana sem armas nucleares, diz a declaração de Panmunjom, assinada pelos dois líderes. O nome do documento alude ao vilarejo de Casas Azuis, na zona de desmilitarização entre as Coreias, que serve de sede para as negociações. A declaração não especifica como funcionará o processo para a retirada das armas. No passado, os norte-coreanos já disseram que só poderiam abrir mão de suas armas nucleares quando os Estados Unidos tirassem seus 28 mil soldados da Coreia do Sul. E isto, de momento, a Coreia do Sul não está disposta a aceitar.
De acordo com Moon Jae-in, as tropas americanas estão posicionadas na Coreia do Sul devido à aliança do país com os Estados Unidos. Isso não tem nada a ver com a assinatura de tratados de paz com a Coreia do Norte, salientou o porta-voz do governo sul-coreano. A questão vem à tona depois que um conselheiro presidencial da Coreia do Sul publicou uma coluna em um jornal do país nesta semana, evocando a dificuldade de justificar a presença das forças americanas na Coreia do Sul após a paz com o Norte. Os Estados Unidos mantêm 28.500 soldados em solo sul-coreano. Essa presença militar acontece desde a guerra entre as Coreias nos anos 50 e incomoda o vizinho do norte, que pediu várias vezes a retirada dos soldados americanos da península.
Mas informações de Seul dão conta de que Kim estaria disposto a abrir mão dessa exigência em troca de outras garantias para a segurança do seu país. Os países afirmaram que pretende envolver os Estados Unidos e a China para converter o atual armistício em um acordo de paz. Os dois países são signatários do armistício e precisam participar e concordar com os termos de um tratado. As Coreias do Norte e do Sul também anunciaram que em agosto irão organizar uma nova reunião entre famílias separadas pela guerra. As declarações dos dois líderes foram recebidas com apoio na comunidade internacional. O encontro, o primeiro entre líderes dos dois países desde 2007, é o ápice da distensão entre os dois países, marcada também pela participação de uma equipe mista na Olimpíada de Inverno na Coreia do Sul. E o presidente norte-americano Donald Trump, que deverá encontrar-se neste mês de maio com Kim Jong-un, escreveu no seu Twitter que a guerra da Coreia vai acabar. Depois de um ano furioso de lançamento de mísseis e testes nucleares, um encontro histórico entre o Norte e o Sul está ocorrendo. Coisas boas estão acontecendo, mas só o tempo dirá, foi o que escreveu Trump. Já o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe afirmou ter conversado com Trump e disse que seu país também quer ser incluído nas conversações. Ele disse esperar que Pyongyang tome medidas concretas para retirar as armas da região. O Japão é outro país que tem uma preocupação extrema com a possibilidade de uma guerra, porque seguramente que seu território também seria atingido. Principais aliados do governo norte-coreano, Pequim e Moscou, também elogiaram a medida e se colocaram à disposição para ajudar. A China está disposta a continuar a ter um papel proativo nesse assunto, disse em nota o Ministério de Relações Exteriores do país. Os russos prometeram ajudar na cooperação entre os dois países, em especial na questão da infraestrutura, como energia e transporte ferroviário. Os quatro países, Japão, Estados Unidos, China e Rússia, participaram da última rodada de conversas para pôr fim ao programa nuclear norte-coreano. Conversas estas interrompidas em 2008, sem que chegassem a um acordo. Agora, porém, cria-se a oportunidade histórica para que a paz possa vigorar na Península Coreana. Tudo vai depender naturalmente deste encontro que será realizado entre o norte-americano Donald Trump e o norte-coreano Kim Jong-un. A seguir. Acordo sobre o programa nuclear do Irã está dividindo os signatários.